Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Olá, ouvintes do MonaCast! Tema de hoje será os 15 anos, aquela fase maravilhosa da vida, onde a maior preocupação eram os estudos, as espinhas e as paqueras. Eu sou a Mafalda e com 15 anos eu estudava numa classe só de mulheres.
E eu sou a Phoebe e com 15 anos era uma nerd roqueira.
Eu sou a Iracema e com 15 anos eu era fã da Legião Urbana, do Paralamas do Sucesso e, pasmem, Engenheiros do Havaí.
Olá, eu sou a Cindy. Com 15 anos eu era uma típica garota de 15 anos. Gostava de sair com as amigas, ir ao shopping e gostava do menudo também.
Eu sou a Elba e meus 15 anos foram uma tragédia.
Eu tô aqui com a minha agenda de 1986. Foi a minha primeira agenda, quando eu tinha 15 anos. É, pra fazer 15 anos, né? Que eu faço aniversário no meio do ano. Metade eu passo com uma idade, metade com a outra. 1986, meu Deus do céu.
Eu tava na sexta série. Tu tava em que série?
Eu tava no primeiro colegial.
Eu tava na sexta.
Piveta.
Se a Phoebe se manifestar nesse momento, eu largo o podcast agora.
É, eu me abstenho de comentário.
Por quê?
Tá? Se manifestar nesse momento, eu saio da gravação. E ela vai dizer o quê? Que ela tinha recém-nascido?
Eu tava na alfabetização, né?
86, ela fazia o quê da vida? Assistia a Xuxa pra ir pra escolinha
anos.
Depois?
É mesmo, meu Deus do céu.
Ela acho tava... que eu tava na segunda série.
Tava no jardim.
Não, acho que era a segunda série. Eu me alfabetizei com 5.
Ô, Phoebe, eu acho que tem certas coisas que a gente não soltar pro grande público, sabe? Tem certas coisas que a gente fica.
Foi
pra
você
gente.
Você que lembrou, eu ia ficar calada.
É, guarda no nosso íntimo.
Vão ter vários anos de referência dos 15 anos.
É.
Eu fiz
é. Não fica todo mundo falando
depois,
a mesma.
Pouco depois.
Só eu.
Mas e a mais nova de todas, né?
É.
A Phoebe é.
Ela é a bebê. A caçulinha.
Ai, meu Deus, é o único jeito de eu me sentir novinha, só se for.
Ah, vai.
É, porque você não tem uma turma de estagiários de 20 anos trabalhando com.
Se não dá aula pra adolescente. Que te chamo de tia. Aí, tia. Ô, tia.
Ah, mas pelo menos adolescente, vocês sabem que são adolescentes. Pior quando você olha. Olha o povo que você era ontem.
Credo.
A Cindy
tava primeiro no segundo, né, Cindy?
Sou a mais velha aqui da roda. Então, em 86, eu tinha 16 anos, e não mais 15. Eu sou de 70. Tava no segundo ano.
Segundão.
É.
Então, os 15 da Mafalda foram em 86. O meu
foi em 85.
O meu foi em 89.
O meu foi em 91.
E o meu em 94.
Ô, Phoebe, eu acho bom que você foi pra cama dormir.
Era
ó, 94, eu tava entrando na faculdade.
Pelo menos o nosso público do podcast vai se identificar com o Phoebe.
Meio, mamãe.
Então vamos aos nossos comentários e e-mails. A gente colocou no blog da Mona Lisa uma enquete para o pessoal escolher o nome da nova sessão que vamos criar para responder as dúvidas sobre o universo feminino. Muitos leitores e ouvintes pediram e a gente resolveu criar essa sessão para eles. E o nome que ganhou, pelo menos que está ganhando aqui, é o Divã da Mona. Então vocês podem ir anotando aí as suas dúvidas, escrevendo no caderninho, para mandar para a gente quando a sessão for pro blog, aí inaugurar a sessão no blog.
Aí nós três vamos responder.
Isso, com humor, né?
Claro.
Sabe as cartas do Globo Rural, que vai para um especialista não sei aonde, um agrônomo não sei aonde, a gente vai fazer igual. Chegou com a carta, a gente analisa a situação e manda para uma mona
responder. Ah, e o Mona Lisa entrou na campanha Maurício Saldanha, o Mau Mau. Pra gente ele virou o Mau Mau. Da equipe do Rapadura Cast, a campanha Maurício Saldanha no Big Brother Brasil. a gente vai colocar um link no blog pra vocês votarem, entrarem lá na página do Big Brother e votarem no Maurício Saldanha pra ele participar lá, ser o nosso nobre colega podcaster. Então, vamos votar em peso lá pra ele entrar lá e representar aí o pessoal aí dos blogs e dos podcasts lá na Globo. E a Dona Globo, aceita um mal aí na casa do Big Brother? Lembre-se que a audiência da TV aberta perdeu bastante pra internet. Todo mundo tá mais interessado em blog, em podcast, em internet. E com podcaster dentro da casa, aí vocês podem ter essa audiência aí. O pessoal que saiu da TV pra internet pode sair da internet pra ir ver o Big Brother lá, pra ir ver o Maurício Saldanha na casa. Bom, então vamos lá aos e-mails. Primeiro e-mail.
Os agradecimentos que a gente...
Os agradecimentos!
Olha, ou a gente esquece de gravar os agradecimentos, ou então a Mafalda anuncia, vamos agradecer um monte de gente, e aí fala uma pessoa...
Essa uma vale por várias, né?
Então. Vale por várias, né? Antes que a gente esqueça, vamos agradecer, em primeiro lugar, o pessoal do Fazendo a Mão, que é um site de publicidade, é um blog de publicidade, que também tem um podcast sobre publicidade, e estão sempre aqui dando força pra gente, estão sempre escrevendo comentários. Também o agradecimento especial que faltou aí pro podcast passado, o agradecimento especial vai pro Jurandir, do Rapadura Cast. O pessoal aí, acho que não ficou sabendo, a Mafalda viajou e eu fiquei fazendo pela primeira vez aqui, nunca tinha feito a edição de nenhum podcast. Eu fui fazendo aquela edição prévia, né, cortando as vozes, e quem me ajudou foi o Jurandir, que ficava aqui com paciência, explicando, ele dando muita força, muito apoio moral. Tu tá fazendo pelo jeito mais difícil, vai conseguir nunca. Ah, fez 15 minutos já? Beleza, agora só faltam 96 minutos. Assim, um apoio moral, tirando isso, deu altas dicas aqui. Obrigada, Jurandir, aí, pelo apoio moral, entre aspas, e pelo apoio técnico. Obrigadão mesmo.
Palmas pra Phoebe! Agora vamos aos e-mails, então. O primeiro e-mail é do Fabiano Oliveira. Olá, monas! Já sou um fã de vocês desde quando Jurandir as indicou. Como um cinéfilo incondicional, tenho uma lista de algumas comédias românticas. É Wall-E, é o filme mais recente da Pixar Disney, é o mais claro e puro filme de amor que eu já vi. Como Wall-E é extremamente atrapalhado, se encaixa perfeitamente no gênero. Simplesmente Amor, só foi citado, mas não explorado no cast, é um dos meus filmes preferidos em termos de romance e comédia, pois no filme retrata os mais diversos tipos de amor e conta com o nosso ator brasileiro Rodrigo Santoro. Ele fala pouquinho também nesse filme, não é?
O Rodrigo Santoro, ou ele tá fazendo cara de paisagem, ou ele tá fazendo figuração.
Como Perder um Homem em 10 Dias é um filme... comédia romântica totalmente diferente dos clichês que existem por aí. Escrito nas Estrelas, filme com John Cusack. Olha aí, Phoebe.
Não, é Cusack.
Cusack.
Cusack. Não, é porque o U faz som de U, né? É Cusack.
Cusack. Né? É um jeito bonito de falar cu aqui.
Aí você diz, é meu Q.
Filme com John Cusack. E a deusa, ele colocou entre parênteses, comentário machista, Kate Beckinsale.
Onde não, você falou Cusack.
Ai, meu Deus. Cusack. Cusack. Amor Não Tira Férias. Filme da diretora de comédias românticas Nancy Meyer. É, Do Que as Mulheres Gostam. Alguém Tem que Ceder. Sobre o cast, foi praticamente um Rapadura cast. Até a minha ídola, Elba, adentrar de vez ao cast, pois a Phoebe não conseguia controlar as metralhadoras dos meninos.
Eu tava perdida no meio do tiroteio, ele se matando lá por causa do Sr. e Sra. Smith.
Não gostei muito dos três filmes que o Maurício escolheu, pois para mim não se encaixa no gênero comédia romântica. Uma pena que a Mafalda não tenha participado. Oh, gosto muito dos comentários dela. Espero que você tenha melhorado. Obrigada, eu melhorei.
Passou pra mim a gripe dela, eu que tô com o bichinho do Han-Han aqui tossindo hoje.
Gosto muito das três e espero que o podcast só cresça. Obrigada, Fabiana.
E o Fabiana é de Manaus, morando em Curitiba.
Ah, é mesmo. Olá, Curitiba. Aí, Fabiano. Dezembro tem o podcamp aí. Acho que as monas estarão no podcamp.
O José Milton escreveu aqui o próximo e-mail dizendo: boa tarde, meninas. Estou aqui novamente para mandar os parabéns para vocês. Como bom cinéfilo, adorei o programa. Vamos aos comentários. Gostei muito do Como Se Fosse a Primeira Vez. Realmente achei muito bonito. Durval Discos achei uma bosta. Alguém Tem Que Ceder é muito bom. Também não acha que Senhor e Senhora Smith seja comédia romântica. Ele diz: pra mim, aquilo é ação ou aventura. E você tá certo, José Milton. Aquilo ali nas locadoras, pelo menos você aluga na sessão de aventura.
Ninguém não acha que aquilo lá é comédia romântica. Ninguém só acha. O Jurandir.
Só o Jurandir que acha. E ele diz que: mas realmente mandei o e-mail só pra dizer: eu assisti Fernão Capelo Gaivota. Só ele e a Elba.
E a Elba, isso, né?
Maluca, minha prima que me indicou.
O comentário dele sobre Fernão Capelo Gaivota é que ele assistiu anos atrás na escola e nada mais chato. As gaivotinhas com os pensamentos sendo dublados. Cruel. Imagino. E ele disse que do livro, ele sinceramente gostou muito. E acha que qualquer pessoa que assistiu o filme vai injustamente achar que o livro é uma porcaria. Aí um beijo, José Milton, de Barueri, São Paulo.
Vocês imaginam que uma gaivota voando e a gaivota pensa.
Só?
E a gente fica assistindo a gaivota voar e pensar. É isso. Próximo é do Bruno Mendonça. Ele falou: ah, Phoebe, Mafalda e Elba, primeiro vou ter que me redimir. Vou confessar que a primeira vez que tentei ouvir um podcast, eu parei no quinto minuto, quando ouvi um agradecimento às mamães pelo segundo lugar no IBS. Gente, isso é preconceito. Todo mundo tem mãe. Achei que eu não era público. Porém, convidado pela Cindy... ouvi a última edição... A Cindy, a gente tem que começar a pagar a Cindy, hein? Ela tá divulgando legal a gente. Ouvi a última edição, que tem a participação do Juras e Mal. Sou do apoio do Rapador. Escrevo lá de vez em quando e adoro aqueles meninos, no bom sentido, é claro. O cast sobre comédias românticas me acompanhou em uma noite de insônia, como disse, graças a Cindy. E vocês falaram sobre alta fidelidade, comentários sobre o livro... Como fã de Nick Hornby, segundo a Phoebe, resolvi mandar esse e-mail dizendo que sim, o livro é perfeito. Tem detalhes a mais e passa ainda mais o ar de loser e brinca mais com as listas de top 5. Não só High Fidelity é fantástico, como os livros Febre de Bola, que viraram dois filmes, um em 99 e um mais recente. Tá. Parabéns pelo cast. E vou ouvir mais vezes, até os que forem para as mamães.
Cindy, só para não perder o costume, beijo para você, Cindy.
Beijo para Cindy. Valeu, valeu. Obrigada, Bruno. Que bom que você gostou. Obrigada. Aí. Viu que não é só para mamães, assim.
A Miriam Carneiro mandou o próximo e-mail dizendo: Monas, conheci vocês pelo Nerdcast e desde então ouço vocês diariamente. Logo, já ouvi todos os Monacasts e gostei muito da maioria. Concordo com a ela, quando ela disse que uma das melhores coisas do Monacast é o modo como elas fogem do tema. Aí ela diz: bem, sobre o Monacast 27, achei muito bom, mas Senhor e Senhora Smith renderam boas risadas apenas dos ouvintes desse Monacast, porque o filme mesmo... ou seja, ela não acha a menor graça no filme. Enfim, não sei se vocês não viram o filme ou não gostaram. Acho difícil. Mas PS, Eu Te Amo é muito bom. E naquele estilo de comédia romântica que parte de um fato triste. Sinceramente, não assisti. Eu sei que tava no cinema até pouco tempo.
Tentando locar, mas nunca tá na locadora.
O pessoal disse que é muito triste mesmo. Ela continua dizendo: vou fazer a minha lista top 3 de comédias românticas, já que das comédias românticas que eu mais gosto, vocês só falaram de uma. Então segue a dica. Em primeiro lugar, Harry e Sally. Em segundo lugar, tá PS, Eu Te Amo. E em terceiro lugar, ela colocou um filme que é com John Cusack também. O filme eu adoro, ainda mais que eu gosto de cachorro, também achei o filme assim maravilhoso. Que é Procure-se um Amor que Goste de Cachorros. Aí a Miriam termina o e-mail dizendo: e Eduardo Mãos de Tesoura é muito bom também. E concordo com o Maurício, é comédia romântica. E eu não gostei de Como Se Fosse a Primeira Vez. O filme é irritante demais. Enfim, parabéns pelo Monacast, sucesso, beijo. Beijos pra você também, Miriam.
É, o e-mail do Atlas Santos, ele fala: alô, Monas, me chamo Atlas Santos, do blog mundodesgravador.blogspot.com, conheci o blog de vocês nos comentários do Júlio Filho do Rapadura, e ficou viciado na gente. Ele acabou de casar, ele como bom nerd está infiltrando aos poucos entre a esposa dele, as coisas do mundo nerd, e uma delas são os podcasts.
iniciou com o Nerdcast, mas o que ela gostou mesmo foi nós. Muito bem. Sobre o último das comédias românticas, ele disse que nunca foi muito fã de comédias românticas, mas depois que ele assistiu Como Se Fosse a Primeira Vez com a Esposa, iniciou-se a enxurrada de filmes melosos da minha casa.
Então, ele acabou de casar, né? Filminho meloso é muito bom pra casamento. Mas tudo bem, tá valendo, que a gente não faz por amor. Isso não é nada. Então, beijo, obrigada pro Átila, pra esposa dele, que é nosso ouvinte.
Beijo,
obrigada, Átila. Obrigada pelo link aí que você botou no seu blog. Eu andei visitando o seu blog e vi que você mencionou aí o Mona Lisa de Pijamas como um dos seus sites preferidos aí. Obrigada mesmo.
Então tá, então o próximo e-mail é do Dieter Reis, ou Dieter Reis. E aí, Mona Lisas? Estou morando em Londres, mas sou de Blumenau, Santa Catarina. Sou ouvinte novo. Conheci vocês pelo Nerdcast. Parabéns pelo programa e ele melhora a cada episódio. Ah, gostaria de lembrar você. Ele colocou em singular. Você. Acho que ele tá querendo falar da Phoebe. A promessa que foi feita e até agora ainda não foi cumprida. Pelo menos. Quem tá subiando aí?
A filha não tá tô lendo nada, não tô ouvindo não é com nada.
Ela. É. Pelo menos não vi, e olha que procurei. Ouça o podcast número 13. Não lembro quem prometeu. Eu lembro. Que se o Mona Lisa ficasse até terceiro lugar no IBEST, cada uma bateria foto de pijama no centro da respectiva cidade. Eu lembro muito bem quem foi.
Inclusive, a gente tá indo pra Curitiba em dezembro pra enforcá-la, sabe? O propósito da
viagem. Eu gostaria de dizer que em dezembro eu estou indo visitar meus pais em Santa Catarina, não estarei mais no Paraná.
Mas Dieter, ou Dieter, como diz a Mafalda.
Gente, eu acho que é Dieter.
Continua procurando no site, tá escondido em algum lugar.
Não, e eu acho que as pessoas não devem criar expectativas quanto a essa foto, né?
Não devem mesmo, não somos nada demais.
Eu tenho certeza
demais.
Que eu vou perder todos os meus fãs, aí o povo que é fã da Phoebe, da voz da Phoebe, quando Phoebe vai ficar sem fãs.
Eu tirei uma foto de camisola amarela numa praia, num dia frio, pra cacete, vocês não têm opção.
A Elba não quer que eu dê zoom na foto dela, ela tá parecendo um pontinho amarelo no meio da praia.
Vamos já inventar uma piada, né?
Beijos para vocês e sucesso! O próximo e-mail é do Diego, 22 anos, de Floripa. Olá, monas. Como todos os fãs de vocês, sou mais uma a dizer que são as melhores. Oh, obrigada. Depois de milhões de anos, esclarecendo a dúvida da Mafalda. Sim, eu sei sambar, mas não sou nerd. Eu acho. Mas o que me levou mesmo a escrever esse e-mail foi o cast sobre o Dia dos Namorados, onde a chefinha Ru, disse que iria...
Chefinha Mafalda.
Disse que iriam fazer um cast sobre as neuroses das mães. Eu particularmente gostaria muito de saber quais loucuras vocês, mães famosas, faziam para seus filhinhos comerem.
Famosas who?
Famosas
who? Quem
famosa? Fazer o filho comer, olha, a gente até pode fazer loucura, mas eles não comem, não tem jeito.
Não come, né? Não adianta, você pode enfiar de cabeça pra baixo.
Eu acho que ele deve ser meio traumatizado com a mãe dele tentando fazer ele comer, né, pra perguntar pra você. Bom, concordando com o nerd que disse ser fã da Elba, eu também acho ela a melhor, apesar de ser apaixonado pelo jeitinho da chefinha. Vamos armar uma campanha para Elba presidente. Elba pra Big obrigada. Brother.
Deus me livre, eu prefiro a morte lenta e dolorida.
Elba e Maurício Saldanha pro Big Brother.
Obrigado.
Beijo para todas as monas. Aí ele classificou, ele deu uma...
Eu acho bom não ler isso aí pra não dar ideia, tá?
É, né? É, ele deu uma classificação pra cada uma, tipo, Mona linda
Mona
pra Phoebe, Mona chefa pra mim, Mona... Pra Elba, bom, Mona
muito
super.
Muito obrigada, Diego.
Pois é. foi minha primeira agenda. Ela tá aqui. Tinha o Rock Santeiro na época. Vamos lembrar da moda aqui, né, Cindy? O RPM tava com tudo, né, Cindy?
Tava. Tava.
Ah, mas
é,
foi até
tava um pouquinho
mais, que na minha época também tava.
É, não, na verdade era, tava, o rock nacional tava começando ali, tava, né, no auge ali. Eu me lembro de 86, quando eu penso em 86, eu estudava num colégio de freira, bem tradicional, e eu fazia magistério, eu não fazia colegial normal, e só tinha mulher. Então, a gente ficava ouvindo muita música, assim, então eu me lembro de ouvir Legião Urbana em 86, e a gente decorando a letra da música, daquela música aí do Herbie e Mônica. Eu sei até hoje, ela decora bonitinha, outro dia eu tava ouvindo e cantei ela inteirinha. E, então, eu me lembro muito de música, eu era muito ligada em música, como eu tenho meus irmãos mais velhos, meu irmão era guitarrista, então eu sempre lembro muito de música, as épocas me lembram música, assim.
Não tenho irmão guitarrista, mas eu lembro também de música. É. Tanto que na minha agenda tá uma foto da RPM, tem uma foto do filme da Madonna, acho que é Who's That Girl?
Passou pouco tempo, Lô, de madrugada no canal aqui.
Amadeus.
Ah, Amadeus era legal.
Tem uma do Traje a Rigor aqui, tem aqui uma foto do The Cure na minha agenda.
Ah, eu amo, 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 eu sou apaixonada.
Quem tinha agenda e pregava canudo, guardanapo, papel de bombom.
Isso, eu pregava isso.
Tudo, a minha agenda no fim do ano tinha, sei lá, 2 palmos, assim, de altura.
Eu tava olhando aqui as minhas, eu não comecei com 15, eu comecei com 16.
Tem a primeira tirinha daquele cartunista na folha.
Hã? Você já gostava de tirinhas?
Pois é, eu tenho uma tirinha aqui que acho que é uma das primeiras tirinhas do Fernando Gonzalez. Ele nem assinava Gonzalez, ele só colocava Fernando, que é uma tirinha sobre o Fuvest de 86, que é o Benedito Cujo. Tinha a figurinha do Rock Santeiro, colei um monte aqui.
Figurinha. Bom, lá no interior não existia, né? Vocês estão na capital.
Pois é, eu não
figurinha
tenho.
Do Rock Santeiro.
Figurinha do Rock Santeiro.
E em 86...
Era um álbum da novela, era isso?
Isso. Pra você ver o sucesso, né, da novela.
Ah, mas aquela novela era bem legal. Pelo pouco que eu me lembro, que eu era bem novinha.
Você chegou a usar aquelas faixas do cabelo com uma flor, igual da...
A porcina?
A porcina?
É, foi moda na época. Não, é, eu não cheguei. Era aquelas faixas bem...
Isso, era uma faixa de tecido com uma flor em cima.
Não, não.
Isso aí era... Foi super moda, né?
Ô, Cindy, mas você lembra que tinha aquelas tiarinhas com um nó em cima?
Ah, eu tinha.
Da Pacalolo.
É, da Pacalolo.
A Pacalolo era a marca teen, né? Tinha aqueles frufruzinhos de cabelo, assim.
Pacalolo, Omino...
Mas ainda sobreviveu bastante,
Company.
Tinha que ter a mochila da Company?
Isso.
Na escola todo mundo tinha igual, na hora de ir embora. Acho que era um tal de levar a mochila do outro, né? Era tudo em cima.
Não sei se vocês também, tênis Hadley. Todo mundo usava.
Tênis da Hadley, tá do falo do caramba.
Primeiro assalto, levaram tênis Hadley. Sendo que eu uso 34, né? Quem é que usa?
Deram pra irmãzinha, padrão.
Vocês tiveram aquela mochila que era aquele verde neon, assim, ou rosa neon?
Eu tinha uma carteira que era aquele rosa neon.
Eu tive um velcro, assim. Eu tive uma roupa de lambada, verde neon.
Ah, jura?
Jesus.
Quem teve um biquíni neon aí? É eu?
Eu tive um biquíni neon e um maiô de vinil, que eu quase morri afogada por causa dele.
Ilba, eu tenho aqui na minha agenda um carinha aqui que tá assim de costas, que parece o Rick Martin.
Ah, jura? Manda foto pra mim, mano. Tem que parece pessoa assim, viciada em Rick Martin.
Não, né? Não.
Imagina, nem é. Acho que tô todo, mas se eu falar pra vocês que eu conheço 2 músicas dele, é muito.
Não, o problema não é a música dele, né, que você é viciado.
Não, é a bunda, né? Vamos combinar que aquele cara, ele tem um rebolado que quer acabar com tudo, né? Daí aquela coisinha, o Júnior, irmão da Sandy, queria fazer igual, era hilário, né?
Diz que ele não rebola com os quadris, ele rebola com os ombros.
Quem?
O Rick Martin, diz que esse meu amigo, diz que ele mexe muito mais os ombros do que os quadris.
Ó, 2 coisas assim, o Rick Martin podia ficar uma noite inteira só rebolando, eu gravar e ficava vendo o resto da vida, e o Andy Garcia parado, sentado no banquinho, falando Andy Garcia, com o sotaque dele. Também poderia ver isso pro resto da minha vida.
My full name is Andrés Arturo Garcia Menéndez de Carvalho. But my godfather, who is still alive and who's also my father's first cousin, is also Andrés Garcia, and he was always known as Andy.
E o Andy Garcia, parado, sentado no banquinho, falando Andy Garcia, com o sotaque dele. Filme inteiro, 4 horas. Andy Garcia, Andy Garcia.
E o Sean
Garcia.
Connery tendo crise de tosse, né?
Ai, tadinho.
sei que você acha um absurdo. Aquela.
Cindy, é que a Yuba se amarra.
Apaixonada, alucinada pelo Sean Connery.
Não é apaixonada, eu acho um velho bom, cara. O cara é um velho. Ah, aquela não sei das quantas, Nicole, lá nos Estados Unidos, casou com um velhinho, não foi?
Sim, mas era um velhinho bilionário, né?
Daí, eu não sou interesseira, mas eu não quero casar, eu achei ele um velho bonito. Não tenho pretensões sexuais com ele.
Ainda bem.
Vocês olharem minha agenda, vocês me acharam muito atiradinha pra minha idade aqui, vocês...
É, esse negócio do homem de sunga com pinto pra frente, eu achei.
É, eu achei também.
Não tá com pinto pra frente, só tá de sunga.
Não dá pra tá fora, né?
Você que
tá
fez a descrição. Não dá pra tá pra trás também, né?
Não, daí é demais, né?
Eu achei uma frase de Nietzsche aqui na minha agenda. Que eu escrevi,
olha!
Que eu escrevi, assim.
Intelectual, hein?
Nerd, cheio de frasezinhas. Toda prova.
Eu adorava essas frasezinhas. Não, lá na casa dos meus pais, tem um monte de livro de filosofia, daquele Bertrand Russell. Tinha uma época que eu ficava lendo aqueles livros.
Sabia nem pra onde é que tava indo, mas o negócio era ali.
Eu achava muito legal.
Eu tentei dizer Zaratustra uma vez, meu Deus.
Só lia Júlia, Bianca e Sabrina.
Lembro outras coisas também, mas eu também lia isso, mas eu tinha vergonha de ler na frente dos outros. Tinha umas páginas quentes, assim, né?
É, umas... eu li uma
e
vez.
Ele... Eu li algumas, mas eu não confessava pra ninguém que eu lia. Mas é porque eu tinha uma tia solteirona que tinha uma coleção.
Ela precisava, né, coitada.
Ai, que ela não me escute.
Não fazia agenda porque minha mãe lia tudo. Eu nunca tive.
A minha era em código. Primeira vez que eu transei, eu fiz uma página inteira só em código.
Menina, descrevendo tudo.
Eu tinha uma agenda que era cheia de tirinha da Rebordosa.
Ah, da Rebordosa.
Gente, eu adoro a Rebordosa. Vocês não têm noção do que eu amo a Rebordosa.
E a revista Mad, da minha época?
Ah, eu
revista
primo...
Mad.
Era legal.
Chiclete com banana.
Chiclete com banana, era as que tinha a Rebordosa.
Então, é o que tinha a Rebordosa.
Que o meu primo,
né?
Tinha coleção.
D'Angeli.
Me deu tudo e minha mãe fez o favor de jogar fora.
É, D'Angeli, chiclete com banana. E é bem da minha época aí. Bem legal. É, tinha o Bob Cuspe, né?
Protinhos, eu acho que era dele também. O Woodstock, não tinha?
Tinha.
Aquela secretária tarada, como é que era o nome dela, cara?
Secretária tarada?
Ela dizia que ela ia dar um comão no chefe. Era o nome dela, cara. Não, e eu era a única que lia isso. Ninguém lia isso na minha escola. Só eu. O pessoal da minha sala ou lia aquela revistinha do Surf, ou lia Capricho. E eu era a única que lia isso, Rebordosa.
Gente, essa revistinha de surf também, Michelle, tu lembrou bem. Como era o nome?
Tinha Fluir, mas eu não lembro se da Fluir era dessa época.
Era Fluir, Insta, era Fluir. A gente comprava só pra ficar vendo os surfistas lá. Ai, olha esse, que gata.
Na praia. Ah, viu, que chique, não precisava, eu ia na praia.
Mafalda, como você era com 15 anos? Como era o seu estilo?
Meu estilo?
Putz, tu tinha cabelinho tãozinho chororó?
Eu tive. Eu tive, mas acho... É, foi por aí, 16, 17... É, por aí tinha o desgraça do cabelinho, chitãozinho chororó. Ai, que horror. Voltando no tempo, então. 1985. Tava na oitava série. Vamos voltar um pouco mais pra eu poder falar como é que eu era.
Ela vai chegar ao útero.
Quando eu nasci, eu era assim.
Posição fetal.
Eu chorei. Deram uma palmadinha.
Bom, 1985 eu fui pro colégio particular. Antes disso, toda a minha vida eu estudei em colégio público. Porque, assim, a gente não passava necessidade e tal. Não morria de fome, mas também não... Não era tudo aquilo. Então eram três filhos. A minha irmã fez escola estadual até a oitava série. Aí ela foi para colégio particular, né, para poder ter mais chances de entrar numa faculdade legal. E aí eu tava em escola estadual. E o meu irmão mais novo, se ele pegou escola estadual, foi muito pouco. Ele estudou mais em escola particular, mais novinho.
A caçulinha, né?
É, porque aí também a situação foi melhorando e tal. Quando a minha irmã entrou na faculdade, ela entrou numa federal, eu tava, sei lá, na sétima, uma coisa assim, e ela fez a cabeça do meu pai, porque ela teve que rachar muito pra entrar na federal, ela fez colégio e fez cursinho junto, e aí ela falou assim, não, coloca nesse colégio, que era o colégio mais fodido de São Paulo, colégio mais ferrado, assim, de São Paulo, particular, porque ele é bom, vai preparar ela. Então eu saí, assim, do ensino fraco, estadual pro colégio mais ferrado de São Paulo. Tive que entrar em aula particular e tal, mas eu consegui, assim, levar. Mas, além da parte, assim, educacional, também deu uma baita diferença de ambiente. Porque lá nesse colégio particular, assim, tem de tudo. Tinha filho de professor, mas tinha muito playboy, entendeu? Assim, as meninas que eu convivia, né, os amigos que eu convivia no colégio estadual, não tinha aquela malícia que adolescentes do outro colégio tinham. Então eu fui pra lá bem assim, como diz a Phoebe, né? Bem monga, né? Eu sofri, porque eu cheguei lá e não fui assim, eu não era arrumadinha, né? Eu estudava em colégio estadual, então não tinha preocupação de ir com roupa da moda, tinha aquela malícia que eu encontrei lá. Nesse colégio era classe masculina e classe feminina, mas como estava começando a turma, era turma mista. E, nossa, foi o meu pior ano escolar.
Mas não foi com 15, foi antes.
Isso foi antes. Eu era tipo o Charlie Brown da turma, né? Aquilo que eu falei no outro podcast. Só que aí, né? Quer dizer, esse ano eu sofri, mas depois no outro ano eu fui pra uma classe feminina e eu fiquei mais esperta, né?
Você era a CDF?
Assim, eu nunca tive um grupo. Eu não sei em qual grupo eu me encaixaria. Eu não chegava a ser CDF. Eu não era CDF.
Eu também não era do fundão.
Eu não era do fundão, eu não era popular, sei lá.
Eu tava no meio da sala.
Você era de que grupo aí, Cid? Que tipo você fazia?
Então, eu também era assim. Eu já, ao contrário de você, eu estudei desde pequenininha na mesma colégio. Cresci com as mesmas pessoas.
Isso é bom, né?
É, eu tinha amigas que me acompanharam desde o prézinho até o último ano, entendeu? Então, eu não tive esse problema de me enturmar. Mas, a minha adolescência, eu vou dizer assim, eu não tenho nenhum pingo de saudade da adolescência. Assim, esse período aí de 14, 15 anos, eu acho muito chato. São muitas contradições na cabeça, muita... Porque, assim, ao mesmo tempo que eu não tive esse problema de me enturmar, porque eu era enturmada e tal, eu também me sentia, assim... Eu era muito grande. Então, eu era muito alta e muito magra. Era um palito, assim.
Então, você era a girafa da turma?
Era. Então, eu me sentia meio complexada. Tinha umas espinhas e tal. É uma merda, né? Adolescente é... Acho que a pior fase que tem. É, assim. Aí, na oitava série, os meninos saíam da escola. Eles não tinham como continuar na minha época, né? Só as meninas, porque só tinha magistério. Magistério era só para as meninas. Então, e aí também foi outra burrada que eu acho que eu fiz na minha vida, ter continuado lá. Foi influência da minha mãe. Então, a minha mãe queria, porque queria que eu fosse professora, que eu fizesse magistério. E eu nunca tive a mínima vocação para isso. Então, foi um período muito ruim para mim. Assim, acabei cedendo às chantagens da minha mãe, emocionais. E fiquei lá, mas achei que foi uma grande burrada na minha vida. Que influenciou todo o meu futuro, eu acho. Que não me preparou pro vestibular que eu queria ter feito e que eu queria a profissão que eu queria ter seguido. E aí bagunçou tudo e tal. Depois eu me achei, mas eu acho que ali começou um caminho diferente do que talvez eu tomaria, sei lá.
É ruim quando os pais querem assim, ah, que você faça determinada profissão. E você, Phoebe?
Eu, com 15 anos. Tava deixando de ser complicada. Acho que minha adolescência foi precoce. Lá com os 12 anos é que eu tive meus problemas. Com 12 anos que eu tive o auge da feiura. Com 12 eu era meio obesa, assim. Então eu vestia tamanho 46 de adulto. Pra você ter ideia, depois da gravidez que eu engordei, assim, né? Aqueles malditos quilos que agora, graças a Deus, já foram embora. Mas eu não passei de 42. Mesmo na fase, né, do auge da gordura lá após a gravidez, não passei de 42. Então, com 12 anos, eu vesti 46, você imagina, né? O tanto que não era gorda. Cabelo horroroso. E você fica inchada, assim, né? Seu rosto fica grosseiro. Não tem os traços finos ainda. Aí pronto, meu problema todo foi com 12 anos. Fiquei rebelde, adolescente, revoltada com os pais. Com 15 anos, não. Com 15 anos já tava...
Foi tanta
apinhação aí com os 12. Com 15 já tava normal. Aí, com 15, eu já estava no segundo ano do segundo grau. Era a CDF, porque eu queria fazer direito na UFRJ ou na UERJ. Então, a concorrência era desleal mesmo, assim, né? Era coisa bem feroz. Então, desde os 14 que eu fui para um... Mudei de escola. Com 14, eu fui para uma escola que é de uma rede do Rio de Janeiro, que é, assim, uma das mais fortes. Não sei hoje, mas na época era uma das mais fortes, né? Então, tinha... Nos dois primeiros anos do segundo grau, a gente tinha todo o
conteúdo dos 3 anos. E o terceiro ano ficava só para fazer revisão e provas semanais. Nossa. Então, essa foi a minha fase CDF, assim, eu extravasava.
Aonde, no
era...
Rio?
Oi?
No Rio ou em Natal?
No Rio. Não, no Rio, no Rio. Aí foi a minha fase, meus 15 anos foram a fase CDF, que eu compensava ali com muito rock pesado.
É, o que, que você escutava?
Nas horas vagas, Nirvana, Guns, principalmente. Principalmente esses dois. Aí que tá, por isso que eu falo também, os meus 15 anos foram mais cedo, até por conta do lançamento com 12 anos, que foi o auge, assim, que todo mundo tem com 15, eu tive com 12, e foi justamente na época que o Guns lançou User Illusion 1 e 2. E eu lembro até hoje que não tinha lá na Ilha do Governador, e um amigo que tinha, a tia de um amigo lá da ilha, trabalhava na cidade, e ela ia comprar pra ele os dois. Aí lembro que eu entreguei o dinheiro pra ele, fiquei esperando ansiosa, assim, no outro dia lá, na outra semana, levar o disco. Era vinil ainda, né? Capa daquele tamanho. Aí ficava horas lá. Nas horas vagas, era a única coisa que eu fazia era isso. Nem televisão via, não. Porque não podia distrair, né? Dos estudos. O CDF.
E aí, Uba?
Então, eu acho que eu fui bem normalzinha. Eu era meio maluca, não gostava de sair de casa. Minha mãe me trancava na rua pra eu sair de casa. Eu ficava lendo. Daí, 3 da manhã, meu pai ia lá, apagava a luz geral da casa pra eu parar de ler. Daí eu pegava, abria a cortina e ficava lendo com a luz do poste. Eu era meio doida, eu acho. Bom, eu cometi uma coisa absurda na minha vida, com 14 anos. Eu debutei, gente. Vocês não têm noção do que é debutar. Tu foi também?
Não, eu fui da minha. Eu não cheguei a esse absurdo.
Eu acho que você foi a única que debutou aqui.
Gente, eu devo ter sido... Não, mas eu não...
Nem festa, nem nada. Meus 15 anos foram iguais aos meus 14.
É engraçado esse negócio de debutar. Assim, hoje em dia, minhas sobrinhas, né, quando estavam lá com 15 anos, eu falava com a minha irmã, e minha irmã... Ah, como é que tá aí, né? Aí ela foi ser bolo. Foi ser bolo? É, ela foi ser o bolo vivo. O bolo vivo? O que que é? Ela vai sair do bolo?
Sai de dentro do bolo?
Não, hoje tem aquela que faz 15 anos e tem as damas, né?
As melhores amigas, né?
Ela foi ser o bolo vivo. É, o bolo vivo são as melhores amigas, as que fazem parte do...
E dançam a valsa.
É, eu não sabia disso, do bolo
eu
vivo.
Eu já fiz isso.
Nunca tinha ouvido esse termo, bolo vivo.
É. Nem eu.
Então, baile de debutante tem todo um processo, né? Primeiro tem o convencimento da mãe pra menina debutar. No meu caso, o meu avô faleceu quando a minha mãe tinha 10 anos. Ele era o dono do buffet do clube, que cidade pequena tem o clube, né? Aquilo. Então, ele sempre quis que uma filha debutasse. Quando ele morreu, a mais velha filha dele tinha 12 anos. Então ninguém tinha debutado, né? E a minha mãe é meio carrinho da pipoca, né? Ela tá em todas as festas. E Deus o livre se eu não debutasse, né? Ela fez chantagem comigo, acho que desde o dia que eu saí da maternidade, ela começou a fazer chantagem que eu ia debutar. Daí tá. Daí fui pra São Paulo comprar o vestido de debutante. Aquilo tudo, né? Daí tem as festas antes do baile, com a patronessa do baile. Aquilo, gente, é hilário. Vocês não têm noção do que é aquilo. Daí tem um passeio. Eu debutei em 3 clubes. Debutei 2 clubes da minha cidade e um clube... Não, eu aproveitei
o municipal, foi?
É, e outro baile na cidade que a minha família mora lá.
Mas que Miss Universo, hein?
Eu nunca gostei dessas coisas, né? Só que daí no baile... Gente, mas isso em 88. Eu precisava mostrar as fotos pra vocês. Daí vou começar pelo primeiro baile, né? O primeiro baile foi numa cidade no sul.
Mas por que 3 bailes?
Porque eu tinha que aproveitar o vestido, minha amada. Ah. Daí eu tinha baile, eu me enfiava... Não, é porque assim, os meus tios moram, a grande maioria, nessa cidade. Eu debutei a primeira vez. Então, era muito engraçado, né? E as primas todas, tem a valsa do convidado especial, do par especial, do namorado, seja lá quem for.
Tinha os cadetes também do exército?
Não, o meu não tinha. O meu não teve.
Com as espadinhas.
O meu não teve porque a mãe de uma menina não queria. Daí, nesse primeiro baile, teve um passeio, cara, pra Termas. Termas de Gravatal, vocês já ouviram falar?
Não.
É um buraco cheio de água quente, resumindo. Tchau. É, mas é um lugar que só vai a terceira idade, gente. Daí eles levaram um bando de debutantes. Não, eu vou ser obrigada a falar o nome da cidade, vocês têm que achar. Siderópolis, sul de Santa Catarina. É onde tem mina de carvão, que a gente acorda com cheirinho de enxofre, é uma beleza. A gente saiu de Siderópolis, fomos num ônibus de linha, desses ônibus de linha, até Termas do Gravatal. Um lugar cheio de velho. Não tinha ninguém novo, de jovem, assim. A única coisa que tem engravatado é argentino, idoso, né? Argentino idoso.
Argentino usando sunga, né?
Argentino idoso. É loja que vende abriguinho de tactel, sabe? Aquelas conjuntinhas de tactel que o velhinho adora. Daqueles. E só. E tem três hotéis. Só, não tem mais nada. Daí as gurias foram de Siderópolis a Gravatal cantando uma musiquinha que eu não lembro, mas o ritmo, assim, aquela coisa batendo na minha cabeça sempre tem. E eu sou muito mal-humorada. E eu não conhecia ninguém. Gente, era viagem pro inferno aquilo também. Mas tudo bem. Daí do dia do baile, né? A gente saía assim num jardim grego. Daí o pai ia buscar, dançava com o padrinho, dançava com não sei quem, dançava com... Ah, era um rolo. Daí depois eu fui debutar na minha cidade. Daí foi lindo. Primeiro de tudo, fizeram meu cabelo de um jeito que eu odiei, né? Mas tudo bem. Daí tinha uns cachinhos. A minha mãe passava o tempo inteiro arrumando meu cachinho. Eu já não aguentava ver mais aquela mulher entrar onde a gente tava pra arrumar o meu cachinho. Minha mãe numa roupa verde, bandeira. Naquela época se usava uma saia justa e um blusão por cima. Não sei se vocês chegaram a ver.
Com ombreira?
Com ombreira, quilométrica, ombreira. Sim, jogador de futebol americano. Tinha uma menina que debutou comigo, que na bunda do vestido dela tinha um laço cheio de lacinho. Gente, aquilo era demais.
Ah, que nem a Madonna.
Tudo laço, tudo laço. Daí, o cara que apresentou o nosso baile começou a ler um negócio. E eu botei pra chorar. E a gente tava, uma fila de debutantes de frente pra outra, né? De um lado do salão e do outro salão. E eu botei pra chorar, mas eu soluçava. Daí as meninas que estavam na minha frente choraram porque me viu chorar. E as meninas que estavam do meu lado choravam porque via as meninas da frente chorar. No final tava todo mundo chorando. Daí aparece na filmagem a minha mãe com um lencinho azul, cara. Assim, ela com roupa verde com um lencinho azul. E eu assim, sai, batendo assim com... Era o baile, assim, esperado, né? O clube que meu tio fundou, aquelas coisas aradas assim de cidade pequena, né? Tinham 34, 35 debutantes, vocês não têm noção. O baile debutante é um saco. Só é legal pra quem debuta, porque é um saco aquilo lá. Daí a menina que era as duas últimas, nós duas, ela tava com rubéola. E ela passou rubéola pra mim no baile.
Segunda-feira eu fui pro baile com
rubéola. Segunda-feira eu fui no banheiro, eu desmaiei. Porque eu peguei rubéola no meu baile debutante.
Debutou bem, hein?
Não, o meu vestido era tudo. Por baixo do meu vestido, ele tem que ficar armadinho, né?
Cerulas.
Daí por baixo do meu vestido tinha uma anágua, tipo uma anágua, mas ele era de uma tela que deixava o vestido armadinho.
Sim.
E aquilo ia arranhando assim a meia calça, ia deixando a meia calça curtinha, porque ia puxando o fio, ela não rasgava, ela ia encurtando, sabe? Eu sei que teve uma hora que tinha um negócio me agoniando, quando eu fui ver, a minha meia calça tinha diminuído tanto por causa daquela anágua que tava no joelho. E eu não conseguia mais andar. E eu não tinha como tirar a meia calça, gente. Olha, foi terrível esse baile. Ah, tinha uma patronessa que parecia assim que tava morta. Era só botar num caixão, assim. Claro, né, que eu não fiquei com o gurizinho que eu queria. Isso aí é óbvio. E como sempre, eu nunca ficava com o gurizinho que eu queria. Ah, tá, daí teve o terceiro baile. O terceiro baile já foi num clube, em outro clube da minha cidade, mas um clube menor. A decoração era toda com flores e papel higiênico. Sabe aquela flores de papel higiênico?
Que crepom.
Mas só faltava ser aquele rosa. Aquilo lá não era papel higiênico?
É papel crepom, né?
Pra mim é papel higiênico. Daí, o meu padrinho... Ah, sim, tem outra. Gente, o meu pai é o maior peidão da paróquia, né? Na valsa dos pais, todo mundo bem concentrado. Daí o pai me dava uma rodada assim. Pai, dele assim, não, vamos sair daqui que eu peidei. E lá e me levava pro outro lado do salão. Gente, ele peidou o salão inteiro.
Ainda bem que eram muitos, né?
O meu padrinho, que dançou a valsa dos padrinhos, é o pai da G, que é meu padrinho. E o cara é alto, e eu sou pequenininha, e ele me encantava, e eu não encostava o pé no chão. Certo? O povo achava que eu dançava a valsa, que era uma beleza. Daí, no terceiro baile, que tinha decoração de plano de papel higiênico, o apresentador, o cara levou 3 horas pra ler o meu nome, leu errado ainda no final. Me apresentei, dei a volta no salão, e o cara não tinha falado meu nome ainda. Daí o meu padrinho, que nesse baile foi o meu primo, foi pro banheiro na hora da valsa dos pais, que é antes da valsa dos padrinhos, fazer xixi. Eu sei que eu fiquei assim, uns 3 segundos esperando ele sozinho no salão, já morrendo de medo, né? E antes disso, a minha prima veio correndo no lugar onde a gente tava saindo me dizer pra eu olhar pra mulher do outro lado do salão. Quando eu passei, tava a mulher assim, com vestido de gala, naquela época eu podia entrar de curto, né? De perna completamente aberta, sabe assim? Bem distraída, olhando o baile. Gente, eu debutei rindo o tempo. Foi horrível aquilo. Uma história assim, meu pai torto, tirando foto com flor no cabelo, agarrado no meu primo. Aquelas coisas assim de fim de baile. Ai, mas é muito, muito chato debutar. Puta que pariu. Eu não vou obrigar minha filha a fazer isso, não.
Olha, eu acho que 15 anos eu não tive, não. Eu fui em um só. Participei porque era da irmã do meu cunhado. Fiz parte lá do, sei lá, das damas, do bolo vivo, sei lá. Né? Você fica lá segurando uma vela, esse dança valsa, esse negócio. Mas eu não fiz festa, não. Até porque a minha família, né? Tem a família do meu pai e da minha mãe, eles são do interior. Aqui em São Paulo é só gente. E meus pais não são do tipo festeiros. O que eu tive sorte é que no ano que eu fiz 15 anos, deu uma mudança política no Brasil. O Sarney fez aquele plano cruzado.
Ele congelou os preços.
Isso, cruzado, ficou que nem o dólar, ou mais, até não lembro. E nisso daí, a gente ficou assim, ficou bem por um tempo, né? E aí meu pai, em vez de fazer festa e tal, que isso daí eles nunca se ligaram, nem eu também. Aí eles pagaram uma viagem pra Disney pra mim.
Ah, e como eu queria ter trocado meus bailes por uma
melhor,
viagem.
Foi melhor, né? Ah,
foi melhor. Foi a primeira vez que eu viajei, acho que sozinha, assim, sabe? Excursão e ainda pro exterior.
Eles podiam me pagar uma viagem ali pra Macacu. Eu tava feliz já.
Não, foi bacana, foi legal. Todo mundo com aquela roupa laranja, né? Porque era a roupa lá da excursão. Era uma roupa laranja gari. Era muito engraçado, assim. Tinha um bonezinho.
Pra ninguém se perder, né?
É, tinha um bonezinho e uma camisetona laranja. Aquele bando de gari na Disney.
Eu não tive festa, não. Assim, eu era meio rebelde. Meus pais não gostavam também, não era muito de fazer festa. E eu era muito revoltada, assim. Mas aí a minha mãe, quando alguém convidava pra eu ir ser... Que ia ser dama do aniversário de 15 anos. Então eu fui a uns 3 ou 4. Que o mico também era mais ou menos grande, assim. Porque você tinha que vestir uns vestidos... Imagina, 14 meninas todas de vestidinho igual e tal. E às vezes os pares eram uma coisa de horrendo, né? Eu lembro que com 15 anos eu fui ao meu primeiro show de rock. Isso também é inesquecível. Que foi show do... Paralamas do Sucesso num ginásio aqui. E assim, então o auge da independência, sabe? Tal. Mas eu tinha esse cabelinho, Chitãozinho Chororó também. Era horroroso, assim. Triste, muito triste. E assim, eu era muito responsável, porque eu morava sozinha já. Desde os 14, eu não morava com os meus pais nessa época.
É
então
mesmo?
Eu tinha que me virar.
Mas por quê?
Porque os meus pais moravam no interior.
Ah.
E aí, como eu queria fazer vestibular e tal, eu vim morar sozinha aqui.
Entendi.
Eu estudava, mas eu tinha que pagar a conta do colégio, ir fazer supermercado. Sim, então com 14 anos eu tinha atribuições de
adulto
já, então. Mas eu tive que amadurecer cedo, né? Mas ao mesmo tempo eu adorava New Kids on the Block, era uma coisa meio...
Ah é, New Kids on the Block.
Peguei uma briga com a minha melhor amiga porque a gente gravou o show do Rock in Rio. Imagina, New Kids on the Block se apresentando no Rock in Rio. Era uma fita de vídeo só para as duas, a gente ficou um dia sem se falar porque... Obrigado por causa dessa fita e tal. Mas assim, é a época que eu achei legal, mas eu não era um adolescente muito padrão, assim, né? Não era muito de sair pra balada, porque não tinha quem fosse me buscar ou me deixar, e já morava numa cidade grande. Não era a típica adolescente com essa idade, não.
Bom, com 15 anos eu também não saía pra balada, assim, eu ficava em casa.
Ai, mas eu estudava num colégio que tinha muita patricinha, assim, também, sabe? E eu não era assim, digamos. Eu era a ralé do colégio. Porque, é sério, assim, tinha uns meninos, sei lá, achavam um absurdo, por exemplo, eu pegar ônibus, sabe? Eu não ligava muito pra isso, mas às vezes eu era meio excluída, assim, por conta disso, por não fazer tanto os mesmos programas. Assim, já tinha vários que iam pra boate.
Pra shows, né?
Não, show até ia, mas era uma coisa mais, assim, rock. Eu gostava de umas coisas que elas não gostavam muito, então eu era meio outsider, assim.
Não era convidada pros hi-fis.
Grupinho, mas era um grupinho diferente, assim, não era muito...
Ah, não, porque geralmente é o povo mais riquinho da escola que faz os hi-fis, né?
O que é os hi-fis?
Hi-fi era festa americana, reúne a turminha ali na casa de um, aí desliga a luz da sala e bota só uma meia luz ali, bota a música e as meninas vão dançar com os meninos, leva. Aí no final rolava salada mista, né? Aquela brincadeira.
A salada mista eu brincava desde muito cedo.
Eu falava bailinho, né?
É, aqui
mas
também.
Mais cedo.
Ai, gente, com 15 anos eu tinha uma coisa imperdoável. Eu era alucinada pelo Engenheiros do Havaí. Adorava aquele vocalista ridículo.
Eu também
ridículo.
Passei por essa fase.
Ah, eu não gostava.
Eu achava lindo.
Assim, não, eu adorava qualquer pessoa que tivesse cabelo grande. Então ele tinha cabelo grande, eu gostava dele só por conta desse fato.
E hoje eu não entendo como é que eu pude gostar daquela banda.
Você gostava, sim?
Eu gostava, só que eu já não tinha mais 15 anos, né?
Ah, é verdade.
Tinha uma música, refrão de bolero.
Ah, é linda essa música.
Eu ouvia, assim, adivinhido, passava o dia escutando essa música, sabe? Era uma coisa tão deprê.
Engenheiros do Havaí, isso aí que ela tá falando, é mais ou menos 1990, 91,
é,
né?
É, o Papa então, é Pop, é de 1990. É,
88, Infinita Highway.
É?
88.
Não, mas essa música não, isso aí já é mais...
A refrão de bolero já é mais recente, mas Infinita Highway, aquele LP de capa amarela, eu acho, né? Final, eu emprestei o meu e ainda não me devolveram.
Ih, dançou.
Anos!
Já era.
Eu tinha também uma fita de uma entrevista, uma fita cassete de uma entrevista do Renato Russo na Jovem Pan, assim, aí então era uma entrevista longa e intercortada pelas músicas e eu ouvia também pra caramba, eu achava o máximo ele.
Quando eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos, eu ficava escutando os love songs da Rádio Cidade. As músicas do Cotovelo.
Eu ia pra showzinho de rock em ginásio de esporte. Cara, era muito bom aquilo. Tinham duas bandas lá, Amostra Grátis e Contagem Regressiva. E daí tinha o Stress
Contagem Regressiva vinha antes da Amostra.
Ah, mas era... É, e era sempre os dois que faziam a banda. Ah, show. Era muito legal. Daí o Contagem, eu acho que era o Contagem que tinha uma musiquinha muito legal de Adão e Eva. Eu até pedi pro cara lá da banda, mas não consegui a gravação. Muito legalzinha aquela música. Daí tinha umas bandinhas bem legais ali em Santa Catarina. Tinha o Expresso Rural, tinha, acho que era Ave de Rapina, que é muito legal. Eles têm uma música
essa
linda.
Ave de Rapina, acho que eu ouvi falar.
Uma banda de Laguna, de Santa Catarina. Muito legal. Daí tinha o Tubarão, que depois trocou de nome, não sei pra onde foi. Entrou um cara chato pra caramba na banda e eu não gostei mais.
Ah, já sei. Virou Engenheiros do Havaí.
Não. Era antes do Engenheiro isso. Um showzinho no ginásio onde eu descobri o que era samba a bebida.
Não, bebida? Não.
Bebida?
Samba, cachaça com Coca-Cola.
Cuba. Eu não conheço.
Aqui é Cuba Libre.
Cuba é com rum, não?
É. Não, samba é coca com cachaça.
Isso dá uma ressaca.
Puxa.
E tu tomava isso com 15, Elba?
Tomava.
Ah, eu só...
Se eu ia pra bailinho com meia luz com 15, eu tomava samba, ué.
Ah, não, eu só fui comer, tomar alguma coisa alcoólica com 18, eu acho. Eu era meio atrasada, assim.
Não, meu foi com 17. Eu já era na faculdade.
É, eu também só fui começar a beber na faculdade.
Ah, eu lembrei Keep Cooler, lembra? Você tomava Keep Cooler? Em Cinch.
Mas depois.
É.
O que é isso?
Keep Cooler
era uma bebida.
Era
eu
tipo...
enganava meus pais dizendo que era refrigerante. E um dia eles descobriram que tinha. Era pouquinho baixinha, né?
É, não, era bem alto.
O álcool dele é alto, não é baixinho, não.
Não, mas era mais baixo. Era...
era mais baixo, era mais suave, não. Né?
É mais suave,
é,
mas ele...
as ices de hoje.
Deixa bem tortinho.
Ai, gente, sabe o que eu lembrei, assim, que eu morava na cidade do Beto Barbosa, né? Do Adocica, pra tentar me enturmar um pouco mais, eu acho. Eu sei que eu ganhei um LP desse cara, da minha madrinha.
Ganhou. Foi lá comprar, ganhou.
Então, aí, na época, todo mundo, assim, tava no auge da lambada. E aí eu fiz o favor de pedir pra minha mãe comprar uma roupa de lambada. E era verde, ridícula, assim, eu acho que eu usei umas 5 vezes, pelo menos, mas um dia eu vendo umas fotos antigas, eu achei na tal foto de roupa de lambada. Gente, assim, eu acho que com 15 anos a gente não tem juízo, não sabe, sei lá, não se vê no espelho direito. Porque é a coisa mais ridícula. Eram duas roupas que eu adorava. Uma era um blazer de ombreira alta, assim, que ficava quase sem pescoço. E essa. Outra verde e limão, assim, que era uma saia rodada, uma blusa curta, né? Ridículo, assim, quais eram as roupas que vocês gostavam de usar nessa época?
Quando eu fiz
calça fusô,
anos,
né?
Camiseta.
Agora não é mais fusô, agora é legging.
É, calça fusô.
É, eu tenho
calça fusô. Tinha uma coisinha embaixo segurando na perna, lembra?
Ah, Adidas.
É, eu usava muito essas roupas neon aí, eu me lembro de ter... Era essa época New Wave, né? Então,
é.
Na decorações, assim. Eu lembro que eu tinha uma mini saia emborrachada, verde limão.
Não é vinil?
Não, não era brilhante, era opaca. Só a cor já era brilhante, era aquele verde.
Gente, na época também tava na moda roupa de veludo. Veludo molhado.
Veludo cotelê também teve na moda, em 88. Eu lembro que a minha mãe fez uma roupinha medonha pra mim e me obrigou a usar.
Ô Cindy, você lembra que a calça fusô tinha calça fusô jeans? Era quente pra caramba.
Aí isso não chegou no interior, não.
É, eu usei.
Aqui em Fortaleza também não chegou, não.
Eu tinha uma fusô jeans azul e tinha uma fusô jeans amarela.
Ei, mas peraí, tinha um jeans amarelo, fusô.
É, amarelo, amarelão, assim, sabe?
É louro, não era aquele amarelão, assim? Amarelo bandeira do Brasil?
É, amarelo bandeira do Brasil.
Eu Uau. Tinha uma calça dessa e eu usava com moletom azul. Azul petróleo, assim, é tão lindo aqui.
Alda, você lembra daqueles relógios Champion que trocava as pulseiras?
Sim!
Eram borrachadas as pulseiras e você ia trocando as pulseiras.
Eu tinha.
Eu ganhei aquele relógio de Natal.
Vendia a pulseira também, não trocava?
Trocava.
Trocava tudo.
É, cada hora você botava tinha amarelo com roxo.
Tinha um tênis que você também trocava, não era? Tinha um zíper?
Acho que tinha alguma coisa assim.
Todo mundo que ia pra Disney voltava com All Star, né?
Queria um All Star, né? É. Eu lembro que quando a gente fez um Amigo Secreto na escola, a gente pedia os presentes. Parte da classe pediu um All Star.
Ah, o pessoal poderou.
É, tava bem. É, não, Amigo Secreto em escola eu nunca entrei. Porque a única vez que eu entrei eu ganhei uma canetinha que era uma espingarda.
Você usou contra alguém?
Contra o amigo.
É.
Ah, não. Daí sem contar uma vez... Eu era apaixonada por um menino que estudava comigo da primeira até a sétima série, assim, sabe? Eu era apaixonada por ele. O desgraçado não me tirou no Amigo Secreto? Gente, eu tremia tanto essa criatura pra me entregar o presente. Eu tremia tanto. Ai, que agonia. Nunca mais entrei em Amigo Secreto depois daquilo.
Foi ele que te deu a espingarda?
Não, foi outra menina. Sétima série, daí tinha um guri que era muito meu amigo, tinha aquela caixa de botar recadinho e tal, e ninguém botava recadinho pra mim. Disse, mas quem que me tirou? E ele sabia e não dizia, né? Ele só dizia assim, ah, mas tu vais gostar muito, não sei o quê, não sei... Ai, gente, que agonia.
Já namorava com 15 anos?
Que nada!
Putz! Eu já.
Ah, não, peraí, eu com 15 anos, foi, esquece, eu pensei que com 12, esquece.
Você já, Cindy?
Eu não.
Não, namorar acho que ninguém, mas ficava, né?
Nem ficado, eu nunca tinha ficado. Eu fiquei com o primeiro com 16 anos.
Aí, Cindy.
Não, eu inaugurei com 15.
Falei que eu
depois...
era uma menina. Eu era menina.
Eu também, nós éramos duas. Duas puras, assim.
É, falávamos desse assunto o tempo todo, né?
Ah,
mas
é.
Ação mesmo não ia.
Beijava na mão também, como é que se beijava?
No espelho.
Não.
Beijava.
Não beijava o gordinho assim da mão?
Não.
Mas eu me lembro do dia que eu fui para o meu primeiro beijo, eu tinha 16, vai, um aninho só a mais. E fui eu com as minhas amigas no shopping, porque eu não podia ir me encontrar com o menino sozinha. Minha mãe não ia deixar, né?
Uhum.
Então fui eu com as meninas pro shopping e lá me encontrei pro cara. O cara com 23.
Imagina,
olha isso. Ele tinha 23, aí, lógico, né? Foi só essa vez, nunca mais ele me jogou. Ele viu onde ele tava amarrando o burro dele. Aí ele lá e tal. A gente se encontrou, as meninas ficavam de longe assim, olhando, é ridículo, não. Aí eu tremia, né? Tremia feito vara verde, porque tudo. Ai, rolou o primeiro beijo e tal, a gente ficou lá conversando, daí nunca mais. Foi o único, o cara deu no pé.
Cara, com 23 é foda.
Pois é, eu conheci ele, assim, a gente foi num desfile de moto, tinha uma amiga que a irmã dela era mais velha e tinha loja e fez um desfile.
Ele sabia a tua idade ou ele achou que você era mais velha?
Sabia a minha idade, lógico que sabia, eu falei minha idade. Aproveitada a minha inocência.
Ah, uma coisa absurda, eu fiz um curso de manequim com 15 anos. Ai, que vergonha.
Ai,
conta. O que você aprendeu?
Escondendo.
Andar com um livro na cabeça.
Gente, essa mulher que me dava o curso, a mulher que me dava era legal, mas a dona do negócio que patrocinou o curso, ela é muito chata. Ela é chata até hoje, a mulher. Ai, gente, como aquela mulher encheu o saco.
E você desfilou?
Desfilei, eu desfilo muito bem, inclusive. Eu sempre fui muito elogiada. Mas pena que é gordinha, sabe aquela frase? Pena que é gordinha. Sempre tinha que
ganhar. Aí, Elba, mostrando suas qualidades.
Tem os podres na vida.
a Iracema.
Então, com 15 eu já, não foi, já tinha passado alguns anos do primeiro beijo.
Você já não era mais virgem? Virgem labial.
Mas eu era quietinha, não era assim.
Ela só beijava.
É, exatamente. Não, isso mesmo.
Mas é com 15 anos, por aí, que a gente começa a escutar aquelas frases, né? Eu só vou até onde tu deixar, não vou fazer nada que tu não queira.
Não, não foi com essa idade que eu comecei a ouvir isso, não, Elba.
Ah, não?
Não, foi mais tarde.
É, pra mim também, né?
Essa idade era só beijo mesmo.
Quem tentou botar a mão no peitinho? Ah, tá.
Gente, com 15 anos eu era uma tábua, bicho. Era uma trela.
Eu também.
Peitinho, só eu aí que tinha gordurinha. Porque...
Minha banhinha, porque peitinho também eu só fui ter aquele peitinho mesmo, aquele que dói, com 14 anos. Se eu não fosse gorda a vida inteira, eu ia ser uma tábua também.
Lógico. Foi engraçado. Meu primeiro beijo foi. Ai, nem lembro mais, deixa eu ver. Uns 16, acho, é, por aí. Acho que era férias. Aí eu falei, não, vou mandar ver, né? Vou beijar alguém aí, né? Tava na praia, né? Na praia sempre rola paquera e tal. Lá foi com um menino lá da praia. Foi isso. Aí, sei lá, uns meses depois, assim, eu encontrei um amigo meu da escola, né? E aí... Rolou um clima lá, mas assim, a gente era amigo, né? Ele devia estar carente, aí quis me beijar. E aí a gente tava na casa dele, né? Tava... Não, foi hilário, assim, porque eu tava junto com uma amiga. Aí a amiga ficou olhando pela janela, de costas. Ele querendo me beijar. Aí no fim rolou um beijo lá, só que... Eu percebi que era a primeira vez dele, né? Aí eu virei pra ele, foi a sua primeira vez, né? Ele ficou roxo, né?
Você achou da experiência?
A experiente, né?
Na praia já tinha virado a Cipolina.
A experiente, né? Segunda... Só que o coitado, né? Ele ficou tão sem graça.
Mas falando em primeiro beijo, vocês lembram daquele batom 24 horas?
Boca ele louca.
Ele era boca louca.
A gente, numa festa de 15 anos, uma das meninas lá que tava comigo, com um batom daquele, ela ficou com cara. Eu não sei o que ela fez, eu não sei se ela esfregou a boca no rosto do cara inteiro, eu sei que ele levou quase uma semana pra tirar aquilo do rosto. Ele queria matar a guria.
Eu lembro que tinha uma novela.
Era,
né?
Ela não lembro qual. Era
Tititi, né?
Acho que sim.
Era o batom que foi lançado na novela, acho que foi, né?
Eu lembro, era Jacques Leclerc.
Ah, era o Ariclenes Martins, que era o Luiz Gustavo. André Espina, que era o Reginaldo Faria.
Gente, eu copiei o corte de cabelo da Malu Mader desta novela. Com os meus 15 anos eu tinha o cabelo dela.
Eu tenho uma história também da minha festa de 15 anos, que eu não contei.
Festa? Você fez festa?
Mais ou menos. É. Foi assim, a minha madrinha... Minha madrinha e meu padrinho. Meu padrinho era general e eu tinha os dois, assim, como meus avós, né? Eles eram tios avós, na verdade, mas como meus avós morreram quando eu era muito pequena, então eu adotei, né, os dois como avós. Como meu avô era general, minha avó falava, né, que quando eu fizesse 15 anos, que ia fechar o Clube Militar do Rio de Janeiro, pra quem conhece, fica ali, né, ali na Zona Sul, perto da Lagoa, ali, ia fechar, ia chamar não sei quantos cadetes que iam dançar a valsa comigo. Eu me arrepiava toda só de pensar, a pobre falando, fazendo os planos, né, os projetos dela, e eu me arrepiando toda. Jesus, eu não quero um negócio desse pra mim, né? Eu já tinha pavor, já ali com os meus 10 anos já tinha pavor de festa de 15 anos, achava um saco, odiava quando meus pais eram convidados, porque eu tinha que ir também e não queria aquilo pra mim. E com 12 anos, a minha avó morreu. Ah, então morreram também ali todos os planos, né, de ter algum dia uma festa de 15 anos. E quando foi chegando perto da data, todo ano eu fazia uma festinha em casa, assim, pra família. Mas naquele ano, como era a data que ela tava esperando tanto, e eu só pensava nela, né? Então eu, com uns 2 meses antes de fazer 15 anos, eu lembro que tava todo mundo dormindo já, e eu já tinha essa mania coruja, né, de ficar até de madrugada lendo, fazendo alguma coisa. Naquela época não tinha internet ainda, então era lendo algum livro, a família inteira dormindo. Quando eu apaguei a luz do quarto, que fiquei na minha cama, assim, eu pensando, até que eu queria fazer uma festinha, assim, mas depois que a avó morreu, ficou, não vou fazer por ela, em homenagem em mim. Na hora que eu pensei isso, levei uma soprada no ouvido.
Ai, gente.
Nossa.
Uma soprada, que eu comecei a gritar, eu gritava, mãe, a avó soprou no meu ouvido. E minha mãe entrou no quarto desesperada, imagina, né? meio da madrugada lá, a criatura gritando. E entra minha mãe desesperada no quarto, acende a luz e eu chorando, mas eu chorava de soluçar. Nossa. O que foi, meu filho? A avó soprou no meu ouvido. Minha filha, sua avó não ia fazer isso com você. Mas hoje eu entendo assim, que foi a única forma ali que de repente ela encontrou de dizer pra mim, deixa de ser besta, deixa de ser idiota, faz alguma coisa, que a melhor forma de homenageá-la seria fazendo uma festinha, né? Aí começou aquele negócio, não, mas também eu não quero festa, né? Então, eu sei que no fim das contas começou com uma história que ia ser só um bolinho, não, minto, ia ser só uma missa na capelinha do quartel lá do que meu pai trabalhava, que era a mesma capelinha onde tinha feito o meu batizado. E aí aquele negócio, ah não, mas vai chamar a família toda pra assistir uma missa, tem que ter um bolinho depois. Resultado, foi uma festa campal. Lá da missa foi assim, ao ar livre, é fevereiro, né, verão no Rio, não tinha perigo de chover. No fim teve bando, teve o povo até altas horas lá na maior festa. E quem foi, que não tinha feito 15 anos ainda, saiu dizendo pros pais que quando fizesse 15 anos queria uma festa igual a minha. Então, mas não teve esse negócio de vestido longo e valsa, nada disso.
Festa de 15 anos, uma parente. Tô obrigada com certeza.
Quem? Aquela história dela.
15 anos. Eu sou, acho que uns 2 anos, 1 ano e pouco mais velha que ela. Daí ela entrou vestidinha, né? De branco e tal, de chinelinho. Daí entrou na metade do salão, o meu tio foi lá, colocou um sapato de salto nela, deu um buquê de flores pra ela. Era uma engraçada a história, falta detalhes.
Aí ela jogou o chinelinho pro alto e saiu cantando Live Survive.
Ela entrou com uma boneca na mão, se não me falha a memória, e de mão dada com uma prima nossa pequena. Daí foi até o meio do salão, meu tio foi lá e botou o sapato de salto nela. Ai, gente, podia ter dado um pacote de absorvente. É, dá uma camisinha, vai, minha filha. Vai com fé agora. E o que é que vocês queriam ser da vida quando vocês tinham 15 anos?
Eu só queria fazer direito. Eu queria passar no vestibular.
Passando, a sua preocupação era o vestibular, né?
Era vestibular. Nossa, é muito cruel. Até hoje eu estava conversando com minha mãe sobre isso. É muito cruel esse sistema. Não é verdade? Porque são crianças ainda. Adolescente é metade adulto, metade criança, né?
Então, na verdade, eu fiz um teste vocacional. Assim, eu passei, sei lá, fui a umas 10 sessões com uma psicóloga pra no final ela me apresentar uma lista de uns 30 cursos.
É ótimo isso, né?
Nada. Ajudou muito, né?
Você queria ser dentista?
Queria. Daí Sim. Eu descobri que tinha aula de anatomia. É. Daí eu desisti da vida de dentista.
Eu já pensava em jornalismo, mas eu não tinha certeza, assim. Pensava em mil coisas, então...
Eu nem sonhava em ser jornalista. Eu queria ser médica. Meu sonho era ser médica. E eu, até hoje, eu sou médica frustrada.
Assim. Ah, eu cheguei a fazer vestibular pra medicina também.
Eu fiz uns 5 anos de estudar medicina, só que eu só Sério? Podia entrar na USP, porque meu pai não tinha condição de me pagar uma faculdade paga, uhum. E eu nunca consegui entrar, por falta da minha base de colégio, que eu falei, né?
Eu também fiz magistério, então, é horrível.
É, você não tem, daí eu fiz cursinho, mas não rolava, né? Daí até que uma hora eu desisti, falei, não, chega, não quero mais, e fui procurar uma outra vocação, né? Que eu fui fazer jornalismo.
Eu, assim, quer dizer, eu sempre desenhei, desde criança, todo mundo que via falava, por que não mostra os teus desenhos pro Maurício de Souza? Era assim, eu escutava isso direto. Então eu sempre gostei de desenhar, mas é um tipo de coisa que não tem uma carreira no Brasil, né? É sempre algo meio, sei lá, uma profissão meio jogada. Fui buscar publicidade porque era algo assim que tem, assim, escolhi um curso. Primeiro escolhi de marketing. Mas eu não gostei, eu vi que não era muito o que eu queria. Aí eu escolhi um curso que tivesse a ver com criatividade, né? Que era publicidade. Então, fui lá fazer publicidade.
Então, eu queria fazer odonto. Saí da minha cidade, fui pra Floripa, fazer o magistério. Quer dizer, consegui convencer a minha mãe que era melhor eu terminar o magistério em Floripa. Daí saí de casa e tal, terminei o magistério em Floripa e fiz o vestibular pra saber como é que era. Daí eu fiz pra letras. Daí, como eu passei e fiz o primeiro semestre, achei legal, continuei. Daí, depois eu ia entrar no cursinho e tal, pra tentar odonto. Daí, eu fui ver direitinho o que é que se estudava em odontologia, né? Tudo. Daí, tinha a aula de anatomia. Eu e defunto na mesma sala, não dá certo.
Daí eu desisti do grande sonho da minha vida, porque eu tenho medo de defunto.
Eu tenho uma irmã que é 2 anos e meio mais do que eu. E ela fez psicologia. E assim, na época que ela estudava anatomia, ela levava um crânio.
Ai, que horror.
Eu tinha pavor. Eu dividi o quarto com ela a vida inteira, até me casar. Então ela levava o crânio e dormia lá na
gente. Que legal.
Ah, nunca levou soprado no ouvido no meio da noite também, não? Gente, sabe que até hoje eu durmo... Não, e até essa soprada no ouvido foi tão, assim, poderosa. Até hoje, pra dormir, pode estar o calor que tiver. Eu tenho que me cobrir com lençol e passo o lençol em volta da orelha.
Mas sabe que eu já levei uma soprada dessa também e eu também não consigo mais dormir de orelha descoberta? Eu tava dormindo na casa de uma amiga minha, que depois eu até morei nesse apartamento com ela. A gente
não tinha cachorro por perto, não.
Não, cara, a gente morava no 6º andar. E daí, como eu sempre fui cagona, eu fui dormir lá e eu coloquei o colchão do lado da cama dela. No quarto dela tinha uma foto do avô dela, que tinha sido muito amigo do meu avô, que morreu antes de eu nascer. E do nada, eu recebi um soprão no ouvido e a primeira coisa que eu olhei assim quando eu abri o olho foi a foto do avô dela. E o quarto estava escuro e eu consegui ver a foto. Então eu imagino que tinha sido homem, né? Não que eu levei soprada da...
Que horror, né? Eu também não.
Sim, mas é uma soprada.
É horrível, não é? Não é
soprada, é como se alguém encostasse assim a boca no teu ouvido e fez...
E congela tudo, não dá? Gente, dá até uma coisa.
Que horror.
Não, gente, é horrível, vocês não têm noção. Porque tu não escuta só aquele barulho, dá um frio na orelha, sabe?
É, não, é o vento. Vem o vento junto.
Credo. Aqueles mods de traseiro. Puta merda, cara. Eu menstruei com 14 anos, depois eu fiquei 1 ano sem menstruar, só fui menstruar quase 15 anos. Por mim, eu até agora, sim. Não, olha só, essa história é terrível. Eu sabia que eu ia ficar menstruada naquele dia, né? Porque tem vários sinais e tal. Cheguei na minha casa, fui no banheiro, chamei a minha mãe. A minha mãe tem um casal de amigos que tem 3 filhos. E a gente foi criado junto, assim, mas eles nunca iam na minha casa. A gente é que tava sempre na casa deles. E naquele dia tava os 3 lá e o meu irmão. Que e legal. A mãe deles no quarto. Tudo enfiado no quarto da minha mãe. Daí passei direto. Fui no banheiro, daí chamei a mãe. Ô, seu mãe, eu fiquei mocinha, que a gente fica mocinha, né, gente? Mas tu fica mocinha. Ô, seu mãe, eu fiquei mocinha, mas tu não conta pra ninguém. Daí a minha mãe foi lá, pegou outra calcinha, aquilo tudo, né? Daí tá, peguei, tomei banho, aquele ritual todo. Quando eu cheguei no quarto, o mais velho deles, ele olhava com uma cara pra mim que parecia que eu era um monstro, sabe? Daí a mãe dele, o meu pai chorando, detalhe, meu pai chorando, assim, meio assim, a mãe deles veio, me deu um abraço, e os 3 e o mais velho mesmo, ele tava com uma cara, daí daqui a pouco o meu irmão é 2 anos mais novo, né? Daí daqui a pouco, aí o meu irmão, sei lá onde é que ele encontrou a minha mãe, ele perguntou pra mãe, mãe, por que que deram parabéns pra maninha? Daí a mãe assim, ai, que ela tirou 10 numa prova de matemática. Daí ele assim, é, né, ela ficou menstruada, eu vi a calcinha dela lá estendida.
Ai, eu prometo que eu não vou fazer isso com a minha filha. Não vou fazer, ela vai
gente, eu tenho uma prima que mandaram um buquê de flores pra ela na escola. Agora tu imagina, tu tá no meio da aula, tu recebe um buquê de flores. E daí tu vai dizer o quê? Ah, é porque eu menstruei.
Nossa.
Não, o meu foi horrível também, o meu, parecido aí com o da Elba. Só que eu menstruei, eu tinha 9 anos, tá? Ainda ia fazer 10 anos. Aí eu não sabia nem o que era. Aí eu vi, né, aquele negócio, mas eu tava de férias em Lambari, em Minas Gerais, onde a minha avó, né, aquela da soprada, tinha uma casa. A gente tinha uma casa lá também, mas as minhas 2 tias iam com a família inteira, né, inclusive meus primos e tal, ficavam na casa da minha avó. E tava todo mundo na casa da avó nesse dia. E lá a gente andava muito a cavalo, andava de bicicleta, corria muito. Então, assim, eu não sabia o que era aquilo. Eu achei que tivesse machucado, né? E chamei minha mãe. Aí minha mãe entrou no banheiro e disse, ai, não, é porque você... Só que minha mãe nunca tinha, eu não sabia nem o que era ficar mocinha. Até porque na minha turma ninguém tinha ficado mocinha ainda, né? Quando ela falou, não, é porque você ficou... Deixa eu explicar. Você ficou menstruada e agora todo mês você vai ficar assim, você ficou mocinha e tal. E eu fiquei com uma vergonha tão grande que antes ela sair do banheiro, eu segurei a mão dela e disse, mas mãe, não conta pra ninguém. Pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Não vou contar. E saiu do banheiro e tal, voltou com o absorvente e tal, me ensinou lá como é que fazia. Menina, quando eu abro a porta do banheiro pra sair, o primeiro que veio me dar parabéns, me dar um abraço, foi o marido da minha tia.
Meu Deus.
Gente, a fila pra me dar os parabéns.
Destruição total.
Como se
fosse uma coisa boa, né?
É. E eu com ódio, eu já tava com ódio da situação, né? Imagina, você é uma criança ainda, você não sabe, nunca ninguém te falou daquilo. Você descobrir, né? De uma hora pra outra que aconteceu aquilo com você e que vai todo mês. Nossa. Agora vai ser aquela desgraça. De ter fila pra dar os parabéns. Nossa. Eu morrendo de vergonha, eu era uma criança muito envergonhada, então, pra morrer da vergonha mesmo.
Não, eu fui pra Criciúma na mesma semana que eu fiquei menstruada a primeira vez, né? Lá todo mundo já sabia. E eu tenho um primo, tem 50 anos agora, mas ele, assim, tinha um monte, né? Ele era na época que eu era 15, 16 anos, ele era, assim, um gostosão, sabe? E tinha um monte de amigo bonito, aquela coisa, assim, de primo mais velho. Daí eu tô na frente da casa dele, parou um amigo dele que me conhecia, assim, desde pequena. Ele disse, ah, fulano, lembra dela, tal, não sei o quê. Ficou menstruada essa semana. Gente, eu queria um cu pra enfiar a cara no cu do burro. Ah, credo, gente, eu quis morrer. E o cara, ah, parabéns, eu dei, ai, meu Deus.
Aí, sabe quando a gente sente vergonha pelos outros? Eu senti vergonha por ela.
Gente, eu quis morrer. Eu não sabia o que eu fazia.
Não, comigo nunca aconteceu isso, essas coisas.
Tem comigo, graças a Deus.
Quando eu menstruei, teve um dia, eu tava com meu pai tava me levando, sei lá pra onde, a gente tava no carro, né? Aí tava passando uma mulher com um barrigão grávida. Aí ele me aponta pra mulher e falou assim, agora você tem que tomar cuidado pra não ficar que nem ela.
Puta merda. O absorvente era daquele travesseiro que a gente mal conseguia andar.
É.
Era um bem ruim, que não tinha. Era reto, assim, né? E
pode ser do pacote rosa.
Era sempre livre.
Assim, quando eu tava ainda no colégio estadual, quer dizer, devia ser sexta ou sétima série, vira e mexe no colégio estadual, eles fazem assim, o governo, ah, vamos fazer uma campanha, não sei o que, no colégio estadual. Lá e dão um monte de coisa, sabe? Então vai lá uma empresa e, sei lá. Então acho que foi, não sei, é sempre livre. Aí chamaram todas as meninas da classe, né, pra falar de mods, de menstruação, não sei o quê, e deram um pacote de mods pra cada uma. E pra voltar com aquele pacote de mods pra classe, com um monte de menino lá, né?
Isso é uma coisa tão normal, tão natural, né? Mas, meu, pra adolescente é muito difícil, né?
É.
Nossa, quando eu comecei a usar sutiã, ninguém na sala usava. Acho que só uma menina lá que tinha um peitão danado, não sei nem, deve ter virado a Titi Olinda agora, né? Porque a menina com 13 anos já tinha um peito daquele tamanho. Mas assim, éramos só nós duas e com ela ninguém mexia, assim. Mas eu, né, já era gordinha da turma. Ainda pega sutiã, não tinha ódio, que os meninos passavam correndo. Aí quando passavam, assim, puxava por baixo da blusa. Ai, meu Deus, ficava pra matar.
Eu fui ao aniversário de uma filha de uma amiga minha, de 11 anos. Assim, elas se comportavam como o comportamento de quando eu tinha 17, eu acho, sabe?
É,
eu fiquei pasma, todas de vestidinho muito curto, com paquerinha, assim, uma coisa que eu achei super precoce.
E aí, o que acontece é que o corpo responde a essa precocidade. Então, as meninas estão ficando menstruadas cada vez mais cedo. Você tem que ser criança. A infância é o menor período da vida da gente.
É mesmo.
Pouquíssimo tempo que você é criança. Então, eu acho que tem que prolongar o máximo que a gente conseguir. O máximo.
Quando estourou aquela coisa lá da Bahia, como é que era o nome daquilo?
Sutiã.
Eu dava aula pra numa escola de maternal a quarta série. Então, as minhas alunas da quarta série usavam roupinha da Carla Pérez e na hora do recreio ficavam dançando na boquinha da garrafa. Daí isso aí eu acho um absurdo, assim, sabe?
Ah, os filmes da época, os filmes da nossa época, né, Cid? De Volta
a Garota de Rosa Choque.
De Volta
era
pro Futuro. De Volta pro Futuro 1.
2, 3.
É, mas o 1 é de, acho que de 85, sei lá. O primeiro ano do Resto de Nossas Vidas, que tinha o Rob Lowe, que todas as meninas adoravam.
Adoravam.
Vocês não adoravam A Garota de Rosa Choque?
Também. É, A Garota de Rosa Choque é com Andy McDonald.
Aquela menina que fazia vários desses filmes adolescentes.
É a Molly, né? É. Não, esse carinha aí, o Andy McDonald.
Ah, eu lembro.
Eu adorava ele.
Jolinho Claro. Branquinho, né?
É, no primeiro ano do Resto de Nossas Vidas, ele gostava da menina que era namorada do melhor amigo lá. Eram todos amigos, né? E ele tava fazendo jornalismo, ele era formado em jornalismo. Curtindo a Vida Doidado.
Ah, isso é legal, isso é um clássico.
Filmes de terror, né? Gostava dos filmes de terror.
Eu sempre odiei, gente.
Eu também não gosto.
A Hora do Pesadelo.
Nunca assisti, eu sou muito medrosa.
Sabe qual que é a Hora de Espanto? Que tinha aquele vampiro bonitão?
Isso.
Ai, aquele vampiro bonitão era tudo.
Aquele vampiro bonitão.
O nome dele era Chris Sandel, o ator. Não, acho ele bonito, acho ele como homem, não como vampiro.
Esse era o vampiro. Ah, eu lembro. É. Não lembro o nome do filme, eu lembro do homem. Eu era bem novinha, mas eu lembro.
Da gente aqui, mais ou menos, né? Meu e da Iracema, desculpa. É, 4 casamentos e um funeral. Não. Entrevista com o vampiro. Jurassic Park também tá estreando. Que também não lembro se era 13 ou 14. Lembro ainda de estar estreando Instinto Selvagem no cinema. Eu louca de vontade de assistir, que todo mundo só falava nesse filme. Mas nem pensar, né? Porque tinha que ter 18 pra entrar.
Ah, nessa época, mais ou menos, eu assisti The Doors também, que era com Valkyrie.
Ah, The Doors era legal também assistir.
Foi em 91.
The Doors foi o primeiro filme que eu assisti com meu marido, quando eu conheci ele. A primeira vez que a gente foi ao cinema juntos foi pra assistir The Doors. Foi em 91 mesmo.
E... 91 também foi o primeiro, meu primeiro amor, né? Com Macaulay Culkin.
Eu chorei tanto nesse filme, cara. Eu chorei tanto, tanto.
Vem da nossa época, tem o Top Gun.
Ah, é? Top Gun.
Meu Deus, aquele homem é uma coisa.
Top Gun,
quem?
Isso mesmo.
O estouro do Tom Cruise. Tinha aquela atriz que a gente não se conformava como ele podia gostar daquela mulher velha. Porque eu acho, a gente achava ela velha pra
quem
ela.
É?
Eu acho, não, era a mulher dele na época, né?
É, naquele filme lá, era aquela Kelly não sei das quantas. Aí a gente achava
ela era bonita. Velha, velha.
Não, mas, meu, adolescente.
Mas velha.
Uma mulher, imagina, uma mulher de 28, 30 anos era velha.
Velha.
Quando você tem 15, você acha que 30 é vó.
É verdade.
Os Fantasmas Se Divertem, de 89, também era muito legal. Ai, O Feitiço de Acla, eu amo esse filme.
Uma Linda Mulher também era dessa época, início dos anos
90. Uma Linda Mulher era 90, Uma Linda Mulher.
Eu acho que eu tinha quase 15 anos, ou por aí, não sei.
Karate Kid de 3.530.
O primeiro, né? O segundo.
Ai, aquele menino era conservado no formol, né?
Gente, aquele guia tem 50 anos quando ele fez o filme já.
Pois é, não, ele já tinha por volta de 30.
Era ele e o cara de Volta do Futuro, Michael Fox. Não foi na década de 80 que tinha aquele filme com um monte de guri bonitinho, que tinha o guri bonitinho, ótimo, Patrick Swayze e aquele
Vida
outro...
Sem Rumo. Nossa, era apaixonada por esse filme.
Eu só lembro da foto.
Acho que foi o filme que lançou, né? Boa parte. Tinha Tom Cruise, Patrick Swayze, Ralph Fiennes, que é o rapazinho do Karate Kid.
Isso.
Nossa, o Emilio Esteves também babava. O Emilio Esteves era muito lindo.
E era irmão do... Como é que é o nome daquele cara que era parecido com um ex-namorado meu?
Drogas? Que...
Peraí, ele tinha um... Christian Slater? Não.
Não, o irmão dele faz uma série agora. É Um Homem e Meio, Dois Homens e Meio. Two and a Half Charleston.
Isso.
Charlie Sheen.
O Charlie Sheen apareceu no Curtindo a Vida Doidado. É no final que a...
Sim, deu um beijo na irmã do cara, na...
A delegacia.
Ele fica falando drogas.
E Uma Vida Sem Rumo é muito velho, gente. É de 83 aqui. Não tá...
Bibi.
Oi?
Toma... Presta atenção nos teus comentários.
Não, peraí. Vocês estão falando de 86 pra cima. Isso aqui é 83. Olha só.
Perdoado, tava na terceira série.
Sociedade dos Poetas Mortos.
Ai, gente, eu amo esse filme.
Eu amo esse filme. É 90.
Eu vi 26 vezes num final de semana.
Também, e chorava todas, né?
É triste esse filme que o menino se mata.
Tem Indiana Jones também. Indiana Jones.
Indiana Jones e todos aqueles filmes que vieram depois imitando Indiana Jones.
Do Rei Salomão.
Isso.
Mas nenhum era legal assim.
Em Busca da Esmeralda. Era legal aquele Em Busca da Esmeralda.
Aquele com Michael Douglas, né?
Isso.
Com Turner. Eu gostava desse aí.
Eu gostava também.
Tudo por uma Esmeralda.
Isso.
Eu não gostava do Michael Douglas, não, gente.
Michael Douglas, o melhor filme é Um Dia de Fúria.
Isso.
É aquele, ele faz tudo que a gente tem vontade de fazer quando a gente tá pé da vida. Aquele filme é ótimo.
Ah, Splash, Mas Serei Minha Vida. Fui ver no cinema isso. Uhum.
Quero Ser Grande.
Quero Ser Grande
é
também.
Aquela loura?
Ah, não lembro. Daryl
Hannah. Daryl
Hannah. E os Goonies. Gente, eu adorava os Goonies.
Os Goonies era muito legal.
A Mosca, de 86, também é legal.
Nossa, Mosca.
Eu tinha muito nojo.
Os Irmãos Cara de Pau. Os Fantasmas Se Divertem, de 89, também é muito legal.
Vocês liam Capricho?
Lia, colecionava.
Capricho, Atrevida. Tinha umas Querida. Querida Capricha Atrevida.
É, criança da
Carícia
atrevida.
Também.
Carícia também tinha. Tinha
a Capricha era a única que era grande, né? Na Capricha tinha uma página, logo no começo, que era a vida da adolescente, assim. O dia a dia dela, com fotos e tal. E saiu uma menina da minha escola. Menino, foi bombou essa edição. Todo mundo comprou e ela não pisava no chão, né? Lógico.
É. Eu sei que eu me arrependo de não ter guardado, assim. Eu acho que era legal, era uma coisa mais. Tinha malícia ali, né? A questão do beijo, encontro com um menino e tal, mas era inocente ao mesmo tempo.
É, hoje tá o manual de sexo.
Tem um livro do Mário Prata, é um livro de crônicas dele, e o filho do Mário Prata escreve pra Capricho hoje. E ele pegou a Capricho, aí disse que aproveitou pra dar uma olhada na revista, ele comentando uma matéria da Capricho, dizendo, nossa, coisa que eu mesmo nunca soube. Ele fala, né, que hoje em dia Capricho, hoje é uma mistura de Veja com Caras. Assim, foi um teste que a Capricho fez. Dá pra ver se o cara beija bem só de olhar pra ele? Fomos testar. E testaram. 5 páginas de teste. Pegaram 7 gatinhos. A expressão não é minha, é da revista. Entre 16 e 21 anos. Aí ele sacaneia aqui os sobrenomes. Pardini, Praz, Flats, Pirose, Krobe, Saad, de Sarne e Falsarelli. Pelos nomes, não foram testados os beijos lusitanos. Mas isso é de só menos importância. Pra testar, chamaram 3 gatinhas de currículo invejável. A Camila, de 20 anos, que já ficou com 50 meninos. A Fernanda, de 17. Que apesar de mais nova, já ficou com 70. Uhum. E a Regina, também de 17, porém recordista, já ficou com 80. Aí os critérios. Sim, os critérios. 11 itens. Abertura dos lábios, gosto da boca, quanto ele é rápido pra encaixar. Aí ele colocou, esse eu não entendi. Flexibilidade dos lábios, inovação, sensação provocada, textura da língua, maleabilidade da língua.
Textura, é ótimo.
Não, e essa, velocidade, não tem alegoria, evolução também.
Velocidade, ritmo, né? E quantidade de saliva. Eca.
Ai, gente. Fala sério que a Capricho publicou isso.
Publicou. Nossa. E continua. O tempo dos beijos variou de 2 minutos e 2 segundos a 5 minutos e 20 segundos. O que ganhou primeiro lugar teve como ponto forte ser rápido para encaixar. O segundo lugar, sim, como ponto fraco, a quantidade de saliva.
3 beijaram 11 meninos, cada um.
Não, eu acho que cada uma beijou todos.
Eu acho que cada uma beijou todos.
A minha levava uma surra se participar de sua matéria, mas uma surra que ela não ia aceitar o resto da vida.
Aqui, então, a que tinha 80 já ficou com 91, né? Depois do teste.
Exatamente.
Aí, ele dizendo que uma das meninas reclamou que um deles engolia a boca às vezes. Putz. Ficou em 5º lugar. O último lugar ainda deu uma desculpa. Eu entrei em desvantagem porque tô com o braço quebrado e fui o último. Tentei me garantir. Tentei
ver o braço com a boca.
Aí ele ainda explicando. E a coisa rolou num clima absolutamente higiênico. As meninas escovaram os dentes 8 vezes. Os meninos, 3. E entre um teste e outro, todos chupavam uvas para neutralizar o gosto da pasta de dentes. Genial. Aí, pois eu, que ando por aí beijando há mais de 40 anos, confesso que aprendi um pouco com a meninada. Só um negócio do encaixe que eu ainda não entendi muito bem. Até então, sempre achei que todos os beijos se encaixavam normalmente. Vou começar a prestar mais atenção nesse item. E eu, que sempre achei que o negócio de encaixe era mais embaixo. Meu pai. Na nossa época não tinha isso, né?
Dandy Garcia.